Parashá Re'eh, vejam, Deuteronômio, capítulo 15, a partir do versículo 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra, que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as mãos a teu irmão pobre. Antes, lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o sétimo ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado, livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra, em tudo que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. A Torá é clara. Há passagens que nós nos perguntamos o que realmente o texto quer dizer. Há passagens tremendamente óbvias, e essa é uma delas. Quando houver algum pobre dentre os teus irmãos, nas tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, a sua atitude deve ser exatamente esta. Este é o mandamento, esta é a mitzvah. Não endurecerás o teu coração, não fecharás a mão a teu irmão pobre. A Torá nos ordena que nós sejamos, de alguma forma, provedores daqueles que em nosso meio passam por situações de pobreza, de necessidade. Lhe abrirás de todo a mão, lhe emprestarás o quanto lhe falta, quanto baste para sua necessidade. A Torá, inclusive, nos adverte, versículo 9, para quem está mais familiarizado com a Torá, sabe que no sétimo ano, havia uma espécie de remissão. Então, todas as dívidas como que zeravam. Há muitas, muitas peculiaridades a respeito, há tratados talmúdicos a respeito, eu não vou me estender nisso agora, mas era como se fosse resetar, como se voltasse. A dívida não precisaria então ser paga, a propriedade retornava. E alguns desses eventos de impacto econômico, financeiro na sociedade aconteciam só apenas no 50º ano, jubileu, a cada 50 anos, e outros em menor escala a cada 7 anos, anos de remissão. E a própria Torá nos adverte para não usarmos a Torá. Olha até que ponto Deus sabe que o nosso coração é inclinado para o mal. Deus sabe que o nosso coração é inclinado para o mal. A própria Torá nos adverte para não usarmos a Torá para descumprir a Torá. Versículo 9. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o sétimo ano. Conforme estabelecido pela Torá, está próximo o sétimo ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre. Eu não vou emprestar para ele, porque daqui a falta um ano só para a remissão, faltam dois. Ou ele vai ter de volta, não precisa eu ajudá-lo agora, porque daqui a 2 anos ele vai ter de volta a propriedade que ele perdeu, então eu não vou fazer nada. A Torá nos diz: não seja maligno o teu coração, não use a Torá para desobedecer a Torá. Cuidado, porque se você não lhe der nada e ele clamar ao Senhor, vai ficar difícil para você, porque Deus vai ver o seu pecado. Cuidado. O mandamento, cumprir o mandamento é bênção. Não cumpri-lo é pecado, é desobediência, é maldição. Não consigo enxergar aqui neutralidade. Ou se ajunta, ou se espalha. Livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe o deres. Há muitas formas. O Rambam, Maimônides, ele estabelece 8 formas de dar tzedaká, de ajudar o outro. A forma mais básica, mais simples, seria você dar dinheiro ao outro de má vontade. Essa é a forma mais primária. Você dar, mas fazer isso de má vontade. E a Torá prevê isso. Não seja maligno o teu coração quando lhe o deres. Ou seja, é possível dar e ainda estar com seu coração maligno. A forma mais alta, há várias intermediárias. A forma mais elevada, mais alta, seria ensinar a outro a profissão ou ensinar ao outro como ele obter o seu sustento. É melhor do que dar o dinheiro, ou se dá o dinheiro suficiente para o outro conseguir trabalhar com autonomia, mas ensinar o outro a ter independência financeira. O judaísmo trata desses assuntos profundamente. E a Torá dá a promessa. Por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra, em tudo o que empreenderes. Você vai ser abençoado. Faz isso. Cumpre o mandamento da Torá e você vai ser abençoado. Mas há uma advertência no versículo 11. Interessante, porque o próprio Jesus repete isso. Nunca deixará de haver pobres na terra. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Alguns sistemas políticos querem se aproveitar, se alavancar na Bíblia para dizer, vamos acabar com a pobreza. É claro que a pobreza deve ser combatida, é óbvio, a Torá mesmo faz isso, mas é inerente à nossa sociedade humana caída, pós-queda, após Gênesis 3, nós vivemos na queda, e é inerente à sociedade humana da queda, nós teremos pobres entre nós. Nunca deixará, está escrito aqui de forma muito clara, nunca deixará de haver pobres na terra. Não como algo com que nós devemos nos conformar, não como algo com que nós devemos ter uma atitude de passividade, de omissão, de negligência, mas um fato, nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno. É uma ordem, não é um conselho, não é uma dica, não é uma sugestão. Eu te ordeno, livremente, abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Quando nós pensamos em fazer coisas boas, em ajudar os outros, o que vem à nossa mente, normalmente, é isto aqui. Ajudar financeiramente o pobre. Precisamos entender, entretanto, que esta aplicação que nós acabamos de ler na Torá em Deuteronômio 15 é mais um desdobramento do mandamento de Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Segundo Jesus, esse é o segundo mandamento mais importante. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, vertical. O segundo, horizontal, amar ao próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende tudo, toda a Torá, todos os outros mandamentos, se são 613, então nós podemos dizer que 611 mandamentos dependem desses dois. Tudo depende, até mesmo a forma como nós lidamos com os outros mandamentos, não só o que fazemos, mas o modo como fazemos é modulado, deve ser modulado por esses dois. Amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. A Torá está fazendo aqui em Deuteronômio 15 uma aplicação do segundo mandamento. Mas é importante que nós lemos em Levítico, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O problema é que o mandamento amar ao próximo como a ti mesmo, ele é muito mais amplo do que simplesmente ajuda financeira. Tito, capítulo 3, versículo 8. Somente um versículo. Tito, capítulo 3, versículo 8. Fiel esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Quando Paulo diz fiel é esta palavra, é porque ele está querendo dar uma ênfase especial. Ele faz isso poucas vezes. Ele faz isso duas vezes na primeira epístola a Timóteo, uma vez na segunda epístola a Timóteo e agora na epístola a Tito. Fiel a esta palavra. Então é como se ele dissesse, preste atenção nisto. Eu sei que você está prestando atenção em tudo, mas especialmente nisto. Fiel a esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas, faças a afirmação confiadamente. Se você contrastar este versículo com os versículos anteriores e posteriores, você vai ver que Paulo está fazendo um destaque entre aqueles falsos mestres que vivem ensinando especulações hipotéticas e o servo de Deus que deveria simplesmente afirmar e reafirmar aquelas verdades estabelecidas. O homem de Deus dificilmente vai ter algo inédito a te dizer. O inédito é para os especuladores, para os que vivem nas hipóteses, para os que gostam de distorcer as escrituras e para os que, vá lá, perceberam algo que ninguém nunca jamais percebeu, nenhum profeta, nenhum apóstolo, só ele percebeu, semana passada. Quem quiser acreditar nisso, que acredite. O homem de Deus deve simplesmente reafirmar e reafirmar aquelas verdades incontestáveis das Escrituras. É isso que Paulo está dizendo aqui a Tito. Fiel esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente. Afirme, reafirme. É isto. Para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Quando nós lemos isso aqui, nós vemos... Ah, Paulo está nos dizendo aqui que nós devemos ser solícitos na prática de boas obras. O que é que vem à mente imediatamente, quase de forma automática, como boas obras? O que que você pensa? O que que você pensou agora, nesse instante? Quando eu falei boas obras, você pensou o quê? Dar dinheiro aos pobres, não é? Eu arrisco dizer que se não foi só isso, esse é o pensamento predominante. Vejam só. Para os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Um destaque importante. As boas obras são para os que têm crido em Deus. Paulo aqui não está interessado se o ímpio, aquele que não crê em Deus, vai pôr a mão e vai tirar o dinheiro do seu bolso para ajudar os outros. Não é disso que Paulo está falando aqui. Vai falar, não, mas toda ajuda é bem-vinda, todo dinheiro é bem-vindo, mais ou menos. Não é exatamente assim que Paulo pensa. Ele está ordenando aqueles que têm crido em Deus. Então, primeiro se crê, e depois aquela crença, aquela fé, vai ter desdobramentos na sua vida prática. Então, aqueles que creram, os que têm crido em Deus, que sejam solícitos na prática de boas obras. Aqueles que creram em Deus, o que não crê, não adianta. Você pode vender sua casa e dar aos pobres. E se você não crê em Deus, se você não está em Cristo, se você não está em Jesus, mesmo com toda essa sua bondade, se é que bondade é, você vai para o inferno. Você está perdido. É preciso deixar muito, muito clara essa distinção. As boas obras não salvam. As boas obras não são uma forma de mercadejar, de negociar com Deus. As boas obras não vão elevar a alma de fulano ou de ciclano. Cuidado! As boas obras não vão te melhorar a pontuação perante Deus. Ah, agora que eu fiz boas obras, o Senhor tem que me abençoar. Deus não tem que nada. Deus não tem que nada. Se Deus nos mandar a todos para o inferno, Ele ainda é justo. Deus não tem que nada. Ele é Deus. Aqueles que têm crido. Então, a primeira premissa é aqueles que têm crido. Vejam, nós estamos no versículo 8. Porém, o que está escrito no versículo 5, quando Paulo está falando não exatamente dos que creem, praticarem as boas obras, mas de como nós somos salvos. E ele coloca aqui no versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós. Nós não fomos salvos, vejam, nós estamos no versículo 8, mas dá uma olhada no versículo 5. Não por obras de justiça praticadas por nós. Não há obra de justiça praticada por nós que possa nos salvar. Não existe, é impossível, não tem como. Somente o sangue de Jesus. Não tem como. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, como nós vimos em profundidade este versículo na semana passada. Não por obras de justiça. Então, as obras de justiça não nos salvam. Mas, ao mesmo tempo, Paulo está dizendo que aqueles que são salvos, aqueles que já creram em Deus, que pratiquem boas obras. E se nós olhamos o versículo anterior, o versículo 5, nós também podemos e devemos dar uma olhada no versículo 14, onde também, no mesmo capítulo, Paulo se refere às boas obras. Tito 3, versículo 14. Então, nós estamos exatamente no versículo 8. Mas para contextualizar, nós olhamos o 5, onde nós confirmamos, reafirmamos o que já sabemos, o que já aprendemos, que não somos salvos por obras de justiça, ou seja, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus em Jesus Cristo, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Versículo 14. Agora, quanto aos nossos, veja que Paulo não está interessado aqui em arrancar dinheiro de ninguém. Ele não está dizendo, não, o ímpio tem que... Não, o ímpio precisa de Jesus. Aquele que não quer precisa crer. Uma vez que ele crê, então ele vai andar o caminho de Deus. Uma vez que ele realmente é dos nossos, e aqui quando Paulo diz dos nossos, ele está se referindo justamente àqueles que estão em Cristo, àqueles que fazem parte do corpo de Cristo, àqueles que estão alicerçados nele, àqueles que estão em união mística com Cristo, os nossos. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Que aprendam, parece que não é algo que a gente pode prescindir, não é algo que a gente pode dizer, não, eu já sei, não, é algo que nós precisamos aprender. Quanto aos nossos, que aprendam, é algo que nós aprendemos, e é o que estamos fazendo aqui hoje juntos. Que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Cuidado! Distinguir-se nas boas obras é o que nós devemos aprender a favor dos necessitados. Como diz a Torá, sempre haverá pobres no meio de vós. Pobre sempre vai estar, sempre vai existir pobres. Então você livremente ajuda, você dá ao necessitado. Que aprendam também a distinguir-se nas boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos, que não sejamos infrutíferos. Muito bem, boas obras a favor dos necessitados. Aqui Paulo está especificando boas obras a favor dos necessitados. Mas eu quero voltar ao versículo 8. Para os que têm crido em Deus, sejam solícitos, que façam isso de forma rápida, com diligência, de boa vontade, com solicitude, que sejam solícitos na prática de boas obras. E eu dei uns minutos até para vocês pensarem melhor. Eu perguntei inicialmente o que vem à mente quando você ouve boas obras. Agora você deve ter pensado um pouco melhor o que está na sua mente quando você pensa em boas obras. Normalmente, nós pensamos justamente o que nós acabamos de ler lá em Deuteronômio, que é um bom exemplo. O que nós acabamos de ler em Tito, no versículo 14, que é um bom exemplo. Boas obras em ajuda aos necessitados. Porém, o conceito bíblico, o conceito judaico de boas obras é muito maior, é muito mais do que simplesmente dar dinheiro aos pobres. Dar dinheiro aos pobres é necessário, é imprescindível, sem dúvida nenhuma. A Torá afirma, o Novo Testamento reafirma, nenhuma dúvida sobre isso. Mas na tradição judaica há uma diferença entre Maasim Tovim, que são as boas obras, e Tzedakah. Preste atenção. Tzedakah é um tipo de Maasim Tovim. E é curioso, eu estava lendo este versículo, Tito 3, versículo 8. Se você tem acesso, faça isso também, pode fazer agora. Eu estava lendo na Brit Hadashah em hebraico, no texto em hebraico do Novo Testamento. E a palavra que está, as palavras que estão aqui em Tito 3, versículo 8, em hebraico, no Novo Testamento em hebraico, para boas obras é Maasim Tovim. Ora, esse conceito de Maasim Tovim não é simplesmente você passar na frente de uma calçada onde tem um morador de rua e pegar algumas moedas e dar para ele. Você nem precisava crer em Deus para isso. Não precisava Jesus ter morrido na cruz para você fazer isso. Isso é tão básico. Às vezes é humilhante, porque nem o básico a gente faz, né? Mas isso é básico. Existe um conjunto de conceitos no judaísmo sobre Maasim Tovim. E quando Paulo fala a Tito, é óbvio que ele tem isso em mente, os Maasim Tovim, não apenas a contribuição financeira. Não estou desfazendo, não estou depreciando, não estou dizendo que Maasim Tovim é menos. Estou dizendo que boas obras nunca é menos. Presta atenção, boas obras nunca é menos do que caridade, no sentido de tzedakah. Sempre é mais. Ou seja, os Maasim Tovim, as boas obras, englobam a tzedakah. Tzedakah é um tipo, um dos tipos de Maasim Tovim. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Paulo está falando de Maasim Tovim, boas obras. Geralmente, quando você ouve falar sobre boas obras, o que você vai ver é algo muito pequeno, sem desprezo a outras religiões. Não sou dessa linha, não desprezo a ninguém, mas lá perto de onde eu moro tem um centro espírita na calçada. E olha, devem fazer boas obras nesse sentido de ajuda aos pobres de forma extraordinária, porque sempre está cheio. Sempre tem fila, distribui cestas básicas. O que eu quero dizer, irmãos? Que esse tipo de ajuda, de boas obras, de caridade, qualquer um entende que deve ser feito. Não precisa se demorar muito nisso. O conceito aqui é maior. O conceito aqui é de Maasim Tovim. O conceito aqui é da expressão, e aqui chegamos ao ponto, é a expressão prática da tua fé. Como a tua fé se traduz na prática, inclusive por ajuda financeira aos pobres, mas não só, nunca menos que isso, sempre muito mais que isso. Eu vou explicar melhor. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, Tiago está falando aos irmãos, não é aos de fora. Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? O que adianta você me falar da sua fé? O que adianta você me dar um folhetinho evangelístico e a sua vida, na prática, desmente aquilo que você está tentando me convencer, aquilo de que você está tentando me convencer? Meus irmãos, qual proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? A fé salvífica, ela inevitavelmente se traduz em obras. Uma fé que não se traduz em obras, não é fé salvífica. E se não é a fé salvífica, aqui vem a pergunta de Tiago. Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? É claro que não. Se o irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, precisa de roupa, precisa de comida, e qualquer dentre vós dizer, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Ah, você está com fome? Vá em paz. Tudo bem, vá em paz. Você precisa de roupa? Ah, tudo bem, shalom, vá em paz. Tudo bem. Mas, peraí, como assim? Tudo bem o quê? Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo? Qual é o proveito disso? Tiago está partindo aqui do exemplo mais básico possível, que todo mundo pode entender. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Você lembra o que deixava Jesus mais irado que qualquer outra coisa? Não eram os publicanos, não eram as prostitutas, não eram os pecadores. O que deixava Jesus mais irado com a sua santa e justa ira era a hipocrisia. Hipocrisia. E é curioso como alguns no meio, gospel, antissemita, querem dizer que a hipocrisia era algo inerente aos fariseus, como que dizendo aos judeus. E que nós, portanto, não precisamos nos preocupar com isso, porque isso é, hipocrisia é coisa de judeu, é coisa de fariseu. Irmãos, hipocrisia é coisa de ser humano. Todos nós. E hipocrisia nada mais é do que aquele delta, aquela distância entre o que você fala e o que, na prática, você vive. Isso deixava Jesus irado. Porque aquelas pessoas que Jesus critica, não lhes faltava demonstrações, estereótipos, muitas vezes caricatos, de fé. Mas na prática aquilo não tinha impacto nenhum, não servia para nada, era zero. Ou menos que zero, às vezes era até negativo, deletério. A fé sem obras, se não tiver obras, por si só, está morta. Mas alguém dirá, não, cada um é cada um, você tem fé e eu tenho obras. Então Tiago pergunta, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. De novo, irmãos, isso é muito, muito importante. O que a Bíblia quer dizer com obras? O que são exatamente os maasim tovim? Lá. Crês tu que Deus é um só? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Você crê, você é monoteísta, você crê que Deus é um só? Parabéns! Tiago está te dando os parabéns. Diretamente da epístola de Tiago de Jerusalém, ele está te dando os parabéns. Só que ele também está dizendo que os demônios também creem e tremem. Você crê que Deus é um só? Parabéns, você faz muito bem, porque ele é mesmo um só. Hashem Echad. Mas os demônios também creem e tremem. O que Tiago está dizendo aqui é que você, ao constatar uma verdade absoluta, uma verdade espiritual absoluta, que Deus é um só, você não está fazendo mais do que o óbvio. Sim, Deus é um só. Ok, o idólatra não consegue fazer isso, nem isso, é verdade. O politeísta não consegue fazer nem isso, é verdade. Mas Deus é um só. Parabéns, você chegou até aqui. Você já está no mesmo nível, digamos, que os demônios, porque os demônios também acreditam que Deus é um só. Parabéns! Quem disse que a Bíblia não tem senso de humor? Mas você precisa dar mais um passo. Não é só a sua confissão, não é só o que você crê, é como essa sua crença, se ela for de fato viva, se ela for verdadeira, se manifesta na sua vida em ações práticas, e isso são os maasim tovim. E não é só dar esmola ao mendigo. Vejam os exemplos, provavelmente você que já conhece esse texto, você já deve ter lido várias vezes. Mas talvez você nunca tenha se perguntado por que Tiago dá esses exemplos e não outros. Versículo 20. Queres, pois, ficar certo, homem insensato, que a fé sem as obras é inoperante? Ela é negação de si mesmo? Então vamos lá, versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, Abraão Avino, foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Gênesis 22, será que se Abraão falasse, Senhor, eu creio em ti. Quando eu canto uma música a ti, Senhor, eu choro, olha como eu choro. Eu gosto, eu sinto uma emoção no coração, uma coisa maravilhosa. Tudo bem, Abraão, mas eu estou te pedindo Isaac, o seu filho, seu único filho. E se Abraão tivesse dito não? Vejam que a fé de Abraão, ela se traduz numa ação prática. É disso que Tiago está falando. E aqui Tiago está muito alinhado, muito, muito alinhado com o pensamento judaico. Que não pensa em Massim Tovim apenas como dar dinheiro aos pobres, isso é tzedakah. Mas pensa em Massim Tovim como todas as mitzvot, como todos os mandamentos, como todas as ações práticas, concretas, no mundo real, que nós fazemos em decorrência da nossa fé. Vejam que aqui Tiago não está usando o exemplo de como Abraão ajudava os pobres. É claro que ele também fazia isso. Mas está dizendo de como Abraão consegue traduzir a sua fé, a sua crença, numa ação prática a ponto de acordar aquele dia, ir até o Monte Moriá em Jerusalém e ali oferecer Isaac, seu filho. E isso é bênção para nós até hoje. O efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Versículo 23, e se cumpriu a escritura, qual diz, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus, não porque sentiu só, não porque pensou só, não porque ficou acalentando uma fé vazia, não é isso, mas uma fé viva, que se traduziu em ações práticas. Irmãos, é disso que estamos falando. Uma fé viva e se traduz em ações práticas na tua vida cotidiana. Versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Aqui ele está falando da doutrina da justificação por fé que Paulo expressa em Romanos. Não é isso. A abordagem aqui de Tiago é outra. Ele está dizendo que uma fé que não se traduz em obras é uma fé morta, portanto, é uma fé que não justifica, que não diz nada, que não significa nada, é um zero à esquerda. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, mas por uma fé, não fé somente, mas uma fé que invariavelmente se traduz em obras, autenticando-se a si mesma dessa forma. Ou seja, uma fé que se traduz em obras, ela demonstra que é verdadeira. Segundo exemplo, no versículo 25, de igual modo, não foi justificada por obras a meretriz Raab. Vejam como Tiago está colocando os exemplos para nós. Primeiro ele coloca Abraão Avino, o grande Abraão, nosso pai. E agora ele vai falar de uma prostituta, da meretriz Raabe, Josué capítulo 2. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe. O que aconteceu ali no episódio de Josué capítulo 2? Quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Josué manda dois emissários, não 12 como Moisés havia feito em Shelach Lechá, em Números, Bamidbar, mas Josué de forma mais simples, mais reduzida, ele manda só dois espias, nós nem sabemos os nomes deles, mas eles, ao entrar ali na cidade de Jericó, eles vão encontrar a meretriz Raab. E Raab reconhece que Deus é Deus nos céus e na terra. Está todo mundo com medo do Deus dos hebreus. Mas ela não fica só falando e blá 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 blá. Ela tem uma ação prática, pragmática, efetiva. E ela ajuda aqueles dois espias. Ela os esconde na sua casa, ela mente às autoridades de Jericó, dizendo que eles foram por algum caminho, ela não sabe muito bem onde, mas eles estavam ali, no irado, na sua casa, ela os esconde, os faz sobreviver, e Tiago agora lhe pega esse exemplo, olha, não adiantava Raab ficar só dizendo, eu acredito em Deus, mas essa crença de Raab, a meretriz, uma mulher de Jericó, uma prostituta de Jericó. Essa crença de Raab em Deus se traduz em obras. Quando acolheu os emissários, os fez partir por outro caminho. Irmãos, por que Tiago aqui ele não escolhe um exemplo, sei lá, de Davi ajudando aos pobres, por exemplo? Outros exemplos que nós temos nas escrituras de pessoas ajudando aos pobres. Por que ele está escolhendo esses exemplos aqui? Abraão, por ter sacrificado seu filho. A fé que se transforma em uma ação prática. Raav, por ter escondido e permitido que aqueles dois espias israelitas fugissem e voltassem a Josué em paz. Não está dizendo que Raav deu esmola aos pobres. Está dizendo que ela fez Maasim Tovim, ela fez boas obras de uma outra forma. Porque há outras formas de fazer Maasim Tovim. O conceito de Maasim Tovim, de boas obras, é muito maior do que simplesmente dar dinheiro aos pobres. Raav, ela está aqui registrada por Tiago como sendo alguém que fez uma grande obra, e não foi uma obra de dar esmola. Ela simplesmente entendeu uma situação, teve coragem, teve atitude, e isso é tido como boa obra. Vejam como o nosso conceito de boas obras é um tanto estreito, tacanho, chega a ser quase avarento, é limitado demais. E Tiago encerra dizendo, assim como, versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morta, assim também a fé sem obras é morta. Você entende o que são Maasim Tovim? No judaísmo, Maasim Tovim, nós temos ao menos 6 categorias. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas convém expor, ao menos de forma breve, para que você não diga que nunca ouviu falar sobre isso. O que são boas obras? O conceito de boas obras no judaísmo. Atos de bondade. Primeiro, tipo de Maasim Tovim que você pode fazer. Atos de bondade. Gemilut Hassadim. Visitar os doentes. Você não precisa ir lá dar esmola aos doentes. Visitar os doentes é um tipo de Maasim Tovim. Quando você fez isso pela última vez? Consolar enlutados, pessoas que estão de luto, boas obras, Maasim Tovim. Cuidar dos mortos e prover sepultamento aos mortos, isso é um tipo de boa obra máxima. Sabe por quê? Sabe por quê no conceito judaico tradicional? Cuidar dos mortos e prover sepultamento digno de um morto é tido como uma obra máxima, porque os mortos não vão ter como te agradecer. Você está entendendo o conceito? O morto não vai te agradecer. E justamente porque ele não vai te agradecer, a tua obra tem muito mais valor do que algo que você faz. E você quer que os outros toquem trombeta? Olha, olha, olha um tzadik, olha como ele faz boa obra. Não, 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 não. Você vai fazer algo que ninguém está vendo, às vezes ninguém sabe. Sepultar o morto. O morto não vai te retribuir. Você não vai ser recompensado pelo morto. Isso na visão judaica tem um valor máximo. Porque você faz aquilo sem esperar recompensa. Ajudar financeiramente ou com um trabalho prático quem precisa. Não é só dar esmola ao mendigo que está ali na rua. É dar emprego, talvez. É dar trabalho, serviço de forma digna. Exercitar hospitalidade, tudo isso é Gemilut Hassadim, é a primeira categoria só. Exercitar hospitalidade, receber na tua casa, ah, mas a minha casa não é tão rica, não é tão luxuosa, não é tão confortável, mas é a tua casa. Exercitar hospitalidade, receber pessoas, promover a paz entre as pessoas, entre marido e mulher, entre pessoas que estão brigando entre si, promover a paz entre os irmãos, ser um reconciliador, isso é Maasim Tovim? Isso é Gemilut Hassadim? Você não está necessariamente tirando do bolso uma nota de dinheiro, fazendo um pix, não é isso? Eu já falei várias vezes aqui, eu sei que é coisa de velho, né? Porque hoje em dia nem existe mais cheque quase, né? A gente não usa mais cheque, mas eu costumava dizer quando eu era mais jovem, irmão, bom, que assinar cheque é fácil. Assinar cheque é fácil. É fácil. Visitar os doentes já não é tão fácil. Participar de um conflito para tentar apaziguar e transmitir paz já não é tão fácil. É? Assinar cheque às vezes parece mais fácil. Os Maasim Tovim, segunda categoria, justiça, honestidade. Ser íntegro nos negócios. Quem é comerciante, empresário. Ser íntegro nos negócios. Usar medidas justas, peso justo. Efa justa, injusto, está em Provérbios. Peso justo, medida justa, cumprir contratos e promessas, cumprir contratos mesmo que não estejam escritos, cumprir contratos, cumprir com a sua palavra. Isso é uma assintovim, são boas obras. Por isso Paulo diz que os nossos se destaquem nas boas obras. É isso, não é só passar na frente do mendigo e jogar uma esmola ali. Cumprir contratos e promessas, isso tudo faz parte da ética judaica. Presente na Torá, presente no Novo Testamento, reafirmada, super enfatizada no Novo Testamento. Cumprir contratos e promessas. Tratar empregados e subordinados com respeito e dignidade. Você já deve ter ouvido falar, eu várias vezes, infelizmente, eu não faço negócio com crente. Você imagina como dói isso? Porque o que nós deveríamos ouvir é exatamente o contrário. É com crente eu quero fazer negócio. As pessoas dizem, eu não faço negócio com crente. Gente, como é possível isso? Tratar empregados e subordinados com respeito, com dignidade. Evitar enganar ou explorar, tanto financeiramente quanto com palavras. Você que trabalha em vendas, comércio, não engane, não explore, não se aproveite das limitações do outro. Terceira categoria, aí vem tzedakah. Vejam que a tzedakah, no pensamento judaico, é uma categoria, uma subcategoria de maasim tovim. E ela é importantíssima, sim, mas não é todo o assunto. Tzedakah, caridade, dar esmolas de forma adequada e generosa. Ajudar sem humilhar. Ajudar, presta atenção, ajudar sem humilhar o necessitado. Apoiar alguém para que se torne independente. Para que a pessoa se torne independente, não que continue dependente. Ensinar profissão. Oferecer empréstimos sem juros. Maasim tovim, é tudo isso. Contribuir para fundos comunitários de assistência. O que seria isso? Nós mandamos dinheiro para Israel. Todos vocês sabem disso. 10% de todo o dinheiro que entra aqui na sinagoga vai para Israel. Contribuir para fundos comunitários de assistência. Nós nos importamos, nós queremos ajudar, nós contribuímos financeiramente com os nossos irmãos em Israel. Maasim tovim, quarta categoria, ética no falar. Falar com respeito e gentileza. Talvez você nunca tenha pensado nisso, que o seu falar pode ser uma boa obra ou não. Falar com respeito e gentileza. Evitar lashon hara, maledicência. Não maldizer. Não fofocar. Evitar insultar ou envergonhar alguém em público. Não fazer o outro ficar vermelho, corado. Não envergonhar o outro em público. Usar palavras para encorajar e reconciliar, tudo isso são boas obras. Que Paulo diz a Tito, que os nossos se destaquem nisso, que aprendam isso. Se ninguém ensinou, nós estamos ensinando. Que aprendam e pratiquem isto. Deveres comunitários, apoiar instituições, escolas, sinagogas. Esta sinagoga, você é membro desta sinagoga. Apoiar em todos os sentidos práticos. Eu sei que você ama a sinagoga, eu sei que você chora pela sinagoga, eu sei que você ora pela sinagoga, mas eu sei que nem sempre você está aqui às 5h30. Estranho. Apoiar financeiramente. Ninguém vai sair por aí pedindo, falando, não, vou fazer a campanha 7 semanas. Você não vai ver isso aqui, irmãos. Mas é óbvio. E se entende que quem crê, os que creram que se destaquem nas boas obras, e Maasim tovim inclui sim isto daqui. Contribuir para a manutenção da sinagoga, é claro. Obras sociais também. Orar e agir pelo bem-estar uns dos outros, os irmãos, é claro. Às vezes o que nós vamos precisar não é uma esmola, é sentar junto e conversar, é o tempo. Mais uma vez, é mais fácil assinar cheque. Mas e se a gente precisa do tempo um do outro? Tem gente que é generosa no assinar cheque, mas extremamente avarenta, avarenta mesmo, avarenta, muito avarenta no tempo. Não, o tempo que eu posso dar é só isso daqui. Até a nossa relação com Deus também é um tipo de um subtipo de maasim tovim. orar com sinceridade, intenção, querer pôr em prática, não estudar a Torá só para ouvir, mas para pôr em prática, santificar o nome de Deus, não apenas entregar folhetinhos de evangelismo, mas querer santificar o nome de Deus com a sua própria vida, ou seja, ser um exemplo ético perante os outros. Evitar profanar o nome de Deus com má conduta, não envergonhar o nome de Deus. Irmãos, eu acho que você não vai conseguir sair daqui hoje achando que boas obras, mas sim tovim, é só você dar esmola aos necessitados. Lembra de Abraão fazendo os Massim Tovim? Lembra de Raav fazendo os Massim Tovim? Lembra de tudo aquilo que nós acabamos de ver agora do conceito judaico de Massim Tovim, em que Tzedakah é uma parte, mas não o todo. E lembre, especialmente, que as suas obras, as suas boas obras, que são necessárias, são imprescindíveis, não são meio de salvação. De novo. E finalizando, Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não tem outro caminho, não tem alternativa. Pela graça sois salvos. É só pela graça, pela misericórdia de Deus, pela vontade de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Nunca. Jamais perca isso de vista. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, é presente, é dom. Não de obras, para que ninguém se glorie. Tá vendo? Deus me salvou porque eu tenho boas obras. Deus me salvou porque eu faço as coisas melhor do que você. Não de obras, para que ninguém se glorie. Mas olha só o versículo 10, porque você vai lendo o versículo 8, espero que todos vocês estejam acompanhando essa leitura, versículos 8, 9 e 10, Efésios capítulo 2, muito importante. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, não de obras, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não de obras. Você não é salvo por obras. Você não tem do que se gloriar. Mas aos que creram, aos nossos, somos feitura dele, em Cristo Jesus, para boas obras. Mas sim, tovim. A sua fé, se ela for autêntica. Se não é autêntica, vamos conversar depois sobre evangelismo. É outro capítulo. Mas se a sua fé for autêntica, ela invariavelmente se traduz em ações práticas. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, gerados, regenerados em Cristo Jesus para boas obras, para os Massim Tovim, todos aqueles que nós lemos, focados na tradição judaica e muitos outros mais ainda, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Esse é o nosso caminho. Esse é o caminho santo, esse é o caminho da Kedushá, o caminho da santificação. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Nós somos criados para boas obras. Não salvos por obras, salvos pela graça de Deus mediante a fé. Porém, uma vez regenerados, uma vez salvos, estamos em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse é o mistério da vida com Deus. Que nós, de alguma forma, não digo que desvendamos, claro que não, mas conseguimos dar uma olhadinha hoje. Graças a Deus. Itkadal veit kadash shmerabah. ולמד יברח ירוטב ימליך מלכותב יצמח פורקנה וקריב ירשו משכי וחי יכון ובמכון וחי ידי חול בישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יהיה שמר הבן ורח ללם ללמי אלמיה התברך ושתבח והתפאר והתרומם ונעשה ותדר ותלב ותלל שמי דקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בלמה ואמרו אמן